Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um rescaldo, desta feita correspondente ao Benfica Passos de Ferreira, um jogo da 17ª jornada da Liga Bwin, em que o Benfica venceu por 2-0. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho hoje aqui na nossa mesa o nosso amigo João Tibério. Olá, João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa tarde,
olá,
bom
Sérgio.
Dia.
Conforme quando... Olá, olá Sérgio e olá João.
Olá, boa noite.
Muito bem, a compor aqui a nossa mesa virtual, o nosso habitual João Paulo. Olá, João, boa noite.
Olá, boa noite, boa tarde, bom dia.
Está tudo bem, João?
Tudo bem. É dizer sempre esta coisa que estamos a gravar a seguir ao jogo. Pelo menos quem está a ouvir sabe que
sim.
É essa a nossa referência.
Para... Mas com uma vitória é sempre melhor.
Opa, sim. Eu já tive de tudo, mas é melhor ganhar do que perder. Sim. É uma daquelas frases que me enche de qualidade, que é sempre melhor ganhar do que perder.
Portanto, o Benfica jogou então a primeira vez em 2022 em casa, foi também o primeiro jogo do Nelson Veríssimo no Estádio da Luz, como treinador principal do nosso clube. O Benfica somou então os 3 pontos e ocupa a 3ª posição do campeonato. Agora,
pouco mais. Este ano ganhamos os jogos todos, não?
Sim. Exato.
Agora, um pouco mais perto do segundo lugar, que está o Sporting, e um bocadinho mais distante do Sporting Clube de Braga, sendo que o Benfica recebe então o Moreirense na próxima jornada, correspondente à 18ª jornada da Liga Bwin. Está marcado para as 18 horas de sábado, dia 15 de janeiro, no Estádio da Luz. O Passos Ferreira chega ao Estádio da Luz com um novo treinador, o César Peixoto. Também chega aqui ao Estádio da Luz com 2 vitórias. O Passos Ferreira tinha vencido em Tondela por 1-0 e por 2-1 na recepção ao Santa Clara. Santa Clara é esse que derrotou o Sporting, como sabem, nesta jornada. Um Passos Ferreira que habitualmente joga num sistema tático, numa espécie de 4-2-3-1, com o meio-campo ali mais reforçado e com os alas bem abertos. E com uma referência ofensiva bem definida, já lá vamos, mas essa referência que neste jogo acabou por ser expulso. O Benfica entra neste jogo, mais uma vez, em 4-4-2, com o Elton, o Gilberto, o Otamendi, o Morato, o Grimaldo, o Weigl, o João Mário, o Rafa, o Everton, o Seferovic e o Gonçalo Ramos. João Paulo, vou até começar por ti, porque estiveste aqui, fizeste-me companhia no último rescaldo no jogo contra o Futebol Clube do Porto. O Veríssimo mantém este 4-4-2. Alguma surpresa na questão do sistema tático? Na questão do 11, já lá vamos, mas na questão do sistema tático é perfeitamente aceitável.
Sim, absolutamente. Acho que parece-me que é esta a mudança que o Veríssimo quer introduzir. Não é um 4-4-2 que muitas vezes que havia, sobretudo com Jorge Jesus, que era aquela coisa mais de um 4-4-2 que se dizia ser em losango, não é? Embora este 4-4-2 tenha aqui uma nuance que me pareceu hoje que era importante, que é há um dos dois pivôs do meio, há um que fica um bocadinho mais atrás e outro que pressiona um bocadinho mais alto. E portanto, ainda assim há a questão mais global, o que me parece que é a grande diferença pode ser essa, de estarmos a pressionar um bocadinho mais alto, e ainda aqui aos jogadores, por causa do João Mário estar a jogar um bocadinho mais à frente. Talvez seja
esta... Desgastando-se menos, não é? Desgastando-se menos.
Talvez. Portanto, falando aqui do geral, não é?
Mas atenção, já aproveitando já para entrar aqui na discussão, não sei se a questão do Gonçalo entrar, por exemplo, no 11, não permite que o Gonçalo não seja aquele... daquele jogador que também deixa um pouco mais, e já vamos à segunda parte, porque na segunda parte, quando entra o Darwin para o lado do Seferovic, são claramente 2 esteios lá à frente, e o que o Gonçalo faz é também vir um bocadinho ali, preencher o espaço entre o João Mário e a frente de ataque, não sei, pelo menos esta é a percepção que eu tenho.
É um bocadinho isso. Portanto, a sensação que me dá é que o João Mário... Nós havia ali um determinado momento que parecia que estávamos a jogar com o Weigl à frente da defesa, depois os dois alas, Rafa e o Everton, o João Mário numa espécie de linha de 3, sendo que depois, no momento da pressão, dependia de quem saía com a bola. Porque o João Mário parecia que ia atrás do médio, e portanto muitas vezes acontecia que o João Mário estava colado aos Seferovic, e víamos o Gonçalo a descer na direita e a ir atrás do defesa. Portanto, dependia do posicionamento. Mas, repito, a matriz para mim pareceu-me ser a pressão mais alta. uma forma mais rápida de recuperar a bola, e essa pode ser a grande mudança tática que o Veríssimo vem trazer em relação ao que foi o jogo de Jesus.
Avançando um pouco, isso. A verdade é que o próprio Veríssimo dizia na conferência de imprensa, no pós-jogo, que lhe perguntaram sobre o 4-4-2, ele próprio diz, mas os sistemas não são estáticos, e acho que é... Já discutimos isto há muito tempo.
São híbridos, é isso? É a expressão, híbridos, a palavra que se usa muito agora, é isso, João?
Exatamente, e são mesmo. E é por isso que se explica o que é que está no papel, e que depois tem as cambiantes todas, por exemplo, que o João Paulo estava a destacar, que de repente um jogador sai de uma posição, e quando se vê, por exemplo, quando se vê no estádio, muitas vezes a visibilidade é um pouco menor, ou pelo menos quando se vê num dos topos a visibilidade não é melhor, mas quando se vê também na televisão percebes que há este desdobramento, e se calhar até pode ser mesmo um 4-4-2, mas de repente o jogador que está a aparecer numa posição não é o que estava no papel. Eu acho que essa mobilidade pode ser uma das vantagens que este 4-4-2 tem. E que era o que também já acontecia um pouco no 4-4-2 do Veríssimo na equipa B.
Mas sentes que os próprios atletas estão mais confortáveis neste sistema tático?
Pá, eu comentava isso com os colegas, com a malta dos nossos grupos de WhatsApp, onde vamos comentando as coisas, né? E eu dizia que eu não sei o que é esse conceito de fazer ou não a cama a um treinador. Há várias formas de fazer a cama, e uma delas pode ser tão simples quanto acreditares ou não no que te dizem. Que com o pouco que vimos, incluindo a derrota com o Porto, que foi dolorosa, mas a derrota do Porto, pareceu haver mais Benfica, e hoje mais Benfica pareceu haver, sobretudo na primeira parte, enquanto houve pulmão e conseguimos fazer isto, e sentiste que os jogadores entregavam-se ao seu trabalho ofensivo e defensivo. Se eles acreditam ou não ao 4-4-2, eu acho que os jogadores acreditam sobretudo se a coisa resulta e se veem que estão mais perto de marcar, de jogar melhor e tudo mais, se sentem que fazem parte de um coletivo. Por isso eu acho que neste momento, o pouco que temos, e não vamos embandeirar em arco, vemos sinais positivos nesta semana e pouco de trabalho.
João, Tibério, olhando aqui para o 11, e quero voltar isto. Pronto, vai acabar ali no Covid a minha pergunta, mas olhando ali para o 11, esperavas alguma outra alteração? Não? Achas que as alterações foram únicas, exclusivamente de derivadas à questão do Covid, à questão do guarda-redes, por exemplo?
Sim, o guarda-redes acho que sim, acho que toda a gente tem... fala-se muito da expressa que entre o Sevilar, não sei se é ou não a hora, realmente era o guarda-redes com que o Veríssimo tem trabalhado, e não é descurar a importância que é um guarda-redes para o posicionamento defensivo e tudo mais, ou seja, quer não, o Veríssimo está habituado a trabalhar com, e os centrais, e o Morato, por exemplo, serão habituados a trabalhar com uma voz de comando ou não. Não conheço suficientemente bem o Sevilar para saber se é guarda-redes muito interventivo ou não. Quanto ao resto, pá, sim, se calhar, este não será o 11 tipo do Veríssimo, mas não acho que tenho corrido mal, sobretudo que alguns jogadores parecem-me em crescente, como este Everton parece um pouco melhor, mais ligado no jogo. E depois uma daquelas frases que depois, para ser cortadas, vou naturalmente ser perseguido, mas eu continuo, é a minha leitura do jogo há muito tempo, eu preferirei um Seferovic a um Darwin, mesmo sabendo que um Darwin tem mais golo, o Seferovic está mais, não é um corpo estranho ao jogo e dá muito mais apoios. Portanto, eu para mim seria um Seferovic a maior parte das vezes, depois entre Gonçalo e Arbexu, conforme o que se pretenda, e acho que assim a equipa fica muito mais compacta, tanto pode ser um Gonçalo como um Seferovic, e portanto é que eu acho que fizemos uma boa primeira parte também por isto, houve muita mobilidade entre todos eles. Pá, acho que sim, acho que tinha que ser este 11, e eventualmente o Valentino parece-me estar em crescendo, ou pelo menos tem entrado bem. Não sei se não poderá ter alguma oportunidade, ou na Taça Liga, ou uma coisa assim de antes, chegar ao 11.
Mas o Gilberto está com a moral em alta. Pá.
Está, também é isso. É verdade, é verdade.
É mais moral, sim, que outra coisa. Mas
sim, sim, sim.
Mas
sim,
parece, sim, cansado, parece também, porque ele não é um dos patinhos feios, não é um jogador brilhante defensivamente, mas sobretudo dá muito de si. E são vários jogos que termina exausto. E eu não sei se, para o que ainda falta pela frente... Se não é bom, íamos começar realmente a fazer essa rotação de jogadores.
João, João Paulo, antes de entrarmos aqui no jogo, deixa-me só meter aqui a questão do Covid aqui ao barulho, até porque tu, tanto tu como o Tibério, têm em muitos momentos fora de jogo e tudo, têm trazido sempre essa temática aos nossos rescaldos. O Benfica, novamente, ali com uma espécie de... Eu não quero dizer que é um surto, mas ali com bastantes atletas infectados. Esperemos que... Vamos ver, não é? Porque isto é... Todos os dias muda alguma coisa. Esperemos que tenha estagnado ali, mas novamente o Benfica a sofrer ali por tabela.
É, pá, é um pouco estranho, não é?
Eu não quero acreditar em bruxas, mas... São coincidências. É, repara, nós estamos a falar de jovens na casa dos 20 anos, super bem preparados, não é? E, portanto, ter ou não ter Covid, do ponto de vista meramente da saúde deles, é uma coisa quase residual. Admito que num ou noutro possa provocar problemas. E é, de facto, estranho, e estou a dizer isto porquê? Para ver se não digo asneiras, nenhuma parvoíce, mas não é difícil fazer de conta que alguém não tem Covid. Isto é, a maioria das pessoas que têm Covid não tem sintomas nenhuns. A partir daí, a forma, ou transparente ou não, como tu usas os testes, e eu não estou a sugerir nada, mas estou apenas a levantar uma reflexão, pode ou não condicionar algumas coisas. E que é estranho. Porque ou é um sinal de grande incompetência da parte médica do Benfica, ou é mesmo obra do acaso. Opa, isso é obra do acaso. Então os outros têm uma sorte do caraças. Porque o Covid só ataca um de cada vez e quando ataca... Portanto, há aqui qualquer coisa que é estranho, mas eu confesso que não quero dizer muito mais do que isto, sou apenas estar a dizer, opa, colocar em causa a ética de alguém, etc, etc, mas que é muito estranho.
É. Esperemos então que tenha ficado por aqui e o Veríssimo consiga ter em breve todo o plantel apto para preparar então o próximo jogo contra o Moreirense e para a malta que possa estar mais desatenta, atenção que o Moreirense... apresentou mais um treinador este ano, Ricardo Sapinto. Uhum. Vamos entrar então no jogo. João Paulo, contigo, como é que viste a entrada do... Diz.
Não, era por aí que eu ia, porque há pouco estávamos a falar da questão da mobilidade e eu ia só destacar um movimento que aconteceu muitas vezes, que foi, e cá está a questão dos desenhinhos do 4-4-2 e do 5-3-1 e depois o que acontece no terreno, que era o Grimaldo ficar mais interior em relação ao Everton. Isso aconteceu montes de vezes. E aconteceu mais do lado esquerdo, embora o Rafa tenha tentado também com o Gilberto, mas não tantas vezes, não é? Com tanta eficácia. E isto lá está, quer dizer, já, do meu ponto de vista, já resulta em trabalho do treinador. E, de facto, o Grimaldo, em progressão, e creio que é o Blessing que escreve qualquer coisa sobre isso no Twitter, o Grimaldo é, de facto, imprevisível. Porque nós nunca sabemos, nós, quer dizer, imagina o adversário, não sabe se ele vai com o pé esquerdo para o lado de fora, ou se vai para dentro, para depois assistir ou eventualmente fazer uma tabela. E isso é algo que devia ser trabalhado mais vezes e que resulta. E, portanto, era aqui só. Eu queria pegar neste pequenino detalhe para assinalar o que me parece ser trabalho do treinador e uma variante tática que pode dar muito resultado, portanto pode projetar o Everton como o Rafa e com isso criar instabilidade na defesa do adversária por excesso de mobilidade. Isto em comparação com o que tínhamos antes, não é? Que era a falta de mobilidade.
Portanto, sentíamos isso, sentíamos. Não é? Portanto, eu acrescento só outra também, se aperceberam.
Duas coisas. É, desculpa só, Tiber. Pressão alta, parece-me que está um bocadinho melhor do que estávamos antes. E aí, permita-me quem nos está a ouvir que nós falemos disto, não é? Quer dizer, tentar comparar, para nós adeptos hoje vale muito isto, não é? Comparar o que era o Jesus com o que está-se a feito agora. E eu destacava estas duas coisas. Estamos a pressionar um bocadinho mais alto e estamos com mais mobilidade. São as duas notas que me parecem mais interessantes, mas embora tenha visto pouco, não?
Eu vou juntar outro movimento que também vi mais do que uma vez, portanto que acredito que não seja o jogador que é um vagabundo, mas que cumpra indicações, que é o Morato a fazer passos a rasgar, que de certa forma fazia lembrar o tipo de movimento, não o jogador. O Rubem Dias também fazia uma série de passos assim, a cortar linhas. Não sei, é uma das possibilidades, não tem que ser naturalmente a única forma de atacar, e não é esse o objetivo, mas é mais uma possibilidade que temos ali.
Mais um recurso, mais uma arma.
Mais um recurso muito interessante, é mais uma forma de chegar, isso quase sempre era o João Mário, por exemplo, que vinha, descia para receber essa bola, mas podia não ser só. Reparei nisso, e reparei também na primeira parte ainda há um remate do Gilberto fora da área, e pronto, e depois também o segundo golo, que também... O Benfica parece que perdeu o medo de rematar de fora da área. Acho que ou seja, parece haver mais diversidade de formas de atacar a baliza e o Benfica chegou muito à baliza hoje, por exemplo.
O Benfica entrou muito muito intenso, esta palavra tão usada, não é? Mas é verdade, o Benfica entrou muito, muito, com uma intensidade muito forte, muito dinâmico, muito agressivo até, com uma pressão muito alta, e a verdade é que ao primeiro minuto o Benfica já tinha uma oportunidade de golo. Eu, por acaso, até partilhava isso, que eu acho que a primeira parte do Benfica não é fantástica porque termina 1-0.
Uhum.
Mas o Benfica criou muitas, muitas oportunidades de gol, pá, e acabou por, quer dizer, no meu ponto de vista, eu vejo algumas opiniões contrárias, mas eu acho que o Benfica praticou até um bom futebol, um futebol até paciente, e eu dividi ali em duas partes aquela primeira parte, que foi há uma altura em que o Veríssimo troca o Rafa pelo Everton, ou seja, troca-os de posição, mete o Rafa no lado esquerdo a fazer parelha com o Grimaldo, e mete o Everton do lado direito. E eu acho que é aí, por volta dos 25 minutos, em que o Benfica abranda um bocadinho o ritmo do jogo. E é aí que o Paços Ferreira começa a ganhar um bocadinho de expressão, a ganhar ali um bocadinho também do meio-campo e a tentar sair um pouco com a bola. Mas passados 10 minutos, voltou à posição inicial, em que o Everton com o Grimaldo pela esquerda fizeram uma boa dupla na primeira parte, e eu acho que passou muito por aí o jogo do Benfica. Não sei que ideia que vocês têm.
Subscrevo, é exatamente isso.
Sim. Completamente, acho que sim, acho que e é isso que me dá algumas expectativas em relação ao que temos pela frente em tão pouco tempo, que é, parece que há procura de diferentes formas de chegar, de atacar, de tirar, de posicionar o adversário, que era uma das coisas que nós sentimos nos últimos tempos, e estamos a falar de sensações que nós adeptos temos, mas também do que se via depois numa análise mais fria, que era, o Benfica não, nos últimos tempos não tinha muitas formas de atacar, e mesmo que fosse trocando a bola, não era eficaz, não havia um objetivo naquilo. E neste momento parece que estamos a arranjar várias formas de potenciar o valor individual de cada jogador e de coletivamente também conseguir avançar. Pronto, acho que ganhar, e isto é longe de ser uma conclusão, mas trabalhar esta semana a partir desta vitória e com sinais positivos é muito melhor, e vai ser melhor para depois também na análise que vai ser feita durante a semana pela equipa técnica do que correu bem na primeira parte. Também diremos isto, que é, a primeira parte foi claramente melhor que a segunda.
Sim, foi muito melhor. Aliás, até se fosse...
Vai ser possível discutir e estudar o que é que correu bem, o que é que fizemos bem ofensivamente.
Até porque se fosse por aí, João Paulo, o jogo fica marcado claramente pela expulsão, mas é injusto dizer que o Benfica só ganhou o jogo porque estava em superioridade numérica.
Sim, absolutamente. É evidente que há um antes e um depois. Isso é factual, não é? Nós só marcamos quando eles tinham 10 e não marcamos quando eles tinham 11. Mas eu subscrevo inteiramente o que tu disseste. O Benfica fez uma primeira parte que, também uma frase feita, pecava por defeito, não é? Quer dizer, não podemos ter marcado muitos golos, não tivemos lá bolas que de facto, por exemplo, eu acho que no caso do Gonçalo Ramos, quando ele puxa para o pé direito e remata à trave, um jogador com um bocadinho mais de experiência se calhar limitava-se a fazer um passo à baliza.
Ou se calhar um Gonçalo com golo já.
Isso, ou um Gonçalo com mais golo.
Que tenha vindo...
Que não esteja ansioso. Junta este ansioso, aquele remate do Darwin na segunda parte, que é uma coisa absolutamente espantosa. Ele está a menos de meio metro da linha de golo e consegue acertar na trave e a bola vai parar não sei onde. De facto, quando os jogadores querem um golo, se calhar é quando o têm menos, não é? E lá vem aquela famosa frase do...
Mas podem ser noites mal dormidas. Podem ser noites mal dormidas. Ele acabou de ser pai.
Pois,
vocês sabem melhor do que eu.
Sim,
nos tempos seguintes não é que faça se está com a bola.
Mas estamos a falar da ansiedade, mas sentiram a equipa ansiosa? João Paulo, sentiste a equipa ansiosa alguma vez?
Não. Hoje não senti isso. Hoje não senti isso. Senti a equipa até muito solta. Mesmo, como eu estava a dizer, o Grimaldo, o Rafa, o Everton parece outro jogador. Aquela vontade que ele tem de ir para cima do adversário, eu até nem me importo ver o Everton ir e perder a bola, porque eu sei que ele é bom nisso, E quanto mais vezes ele for para cima do adversário, mais vezes ele vai passar e mais vezes vai criar o desequilíbrio. E, portanto, eu acho que o Benfica não estava ansioso, não ganhamos porque temos um jogador a mais, embora depois podemos falar da arbitragem e falar sobre o caso, mas eu acho que não. Quanto à primeira e à segunda parte, eu estou de acordo também convosco. Uma primeira parte melhor, uma segunda parte que não foi bem conseguida. Houve ali um momento que eu comecei a temer que fosse acontecer aquilo que é o nosso karma, que é os tipos vão lá em baixo num canto, num livro, num lançamento e marcam-nos um gol. Felizmente não aconteceu.
Foi as o Elton a defender aos 54.
É isso. E sobretudo depois desse lance, exatamente, do ataque do Paços Ferreira, a entrada do Paulo Bernardo, eu acho que ajudou a estabilizar o meu campo. E pronto, aí eu fiquei um bocadinho mais seguro. Mas sim, eu acho que houve uma primeira parte, houve depois uma segunda parte dividida em duas partes. Passa a redundância, que foi aquele meio tremido que andámos ali sem termos grande pressão do Paços Ferreira, mas sabíamos que podia acontecer qualquer coisa.
Mas estávamos a brincar ali com o diabo.
Estávamos ali em cima do arame. Mas depois, acho que o jogo estabilizou e ficamos bem e tranquilos.
É esta a síntese. São da opinião que é o Paulo Bernardo que trouxe ali tranquilidade na segunda parte, é?
Ou a posicionamento. Quer dizer, foi ele que foi para aquela posição, não é?
E ele entra num minuto e há o golo no minuto seguinte. Ou seja, temos duas condições, que é, de repente, tens um 2-0 que também quebra a outra equipa e ele realmente trouxe mais garra e pressão alta e a equipa parecia estar a perder um pouco essa capacidade de reação à perda de bola vamos vê-lo várias vezes a cair em cima dos jogadores ou levar que os outros também subam. Acho que foi isso, houve esse momento. Recuperamos o jogo com a entrada dele. Bem, é um jogador inteligente, com toque de bola, tudo isso.
E aquela questão do 4-3-3, que eu também falava a semana passada, que pode ser uma forma que nós, quando não estamos tão por cima do jogo, pode ser uma forma mais fácil de termos o jogo controlado. Porque quando tu tiras o Everton e metes o Paulo Bernardo, estás a meter mais paciência no jogo, estás a meter mais controle de bola, e isso parece-me que é positivo quando o jogo está meio partido, que era o que podia acontecer hoje. Mas é como digo, acho que, apesar de tudo, a vitória é absolutamente justa e inquestionável por tudo o que aconteceu.
O jogo fica marcado, já há bocado falei, com a expulsão. E há outro lance que eu também gostava de... Até porque habituamos-nos, nós falamos sempre desses lances, porque fazem parte do jogo. Relativamente à expulsão, que opinião tens, João Tiberi?
Acho que era evidente, nem sei como é que foi ao VAR, honestamente. Eu não sei como é que eu teria visto aquilo se estivesse no estádio. Hoje não pude estar no estádio. Acabou hoje o isolamento. Mas na televisão é na hora, o árbitro está perto, não há nenhuma justificação para não ser vermelho. Foi ao VAR, mais uma vez, e essa não sou bastante específica, é o tempo em Portugal que um VAR leva para atuar, não é? Um lance daqueles, como a televisão, tem que ser no minuto. Mas não foi. Eu percebo que não tenha havido maldade nenhuma no jogador, mas não podes ir com o pé àquela altura numa bola que foi discutida no chão, não foi uma bola alta. Ele vai ao João Mário e levanta a perna, e é essa perna levantada, bem levantada, que vai acertar no ombro do Grimaldo. Não há explicação nenhuma para aquilo, mesmo que não seja maldoso, é vermelho.
E João Paulo, que opinião é que tens?
Sim. Também acho que é vermelho, e também não percebo muito porque o árbitro não mostrou logo na hora, embora eu perceba que o árbitro, tentando me pôr na cabeça do árbitro, ele tenha feito esta leitura. O pé foi na sequência do movimento, ou seja, ele ataca a bola e o pé continua o movimento em vez de o parar. E então achou que foi um comportamento negligente e não um comportamento deliberado para aleijar. Isto, tentando levar isto a sério e fazendo uma leitura...
Sim.
Séria da coisa. Podemos fazer outras interpretações, mas, por exemplo, falando já aqui, abrindo a porta para a arbitragem, que não sei se é o tema.
Sim, não, mas podemos falar, até porque eu queria também falar da questão do Otamendi. É a minha opinião, vale o que vale.
Para mim era vermelho.
Para mim também era vermelho, mas pronto. Não vou analisar a posição corporal.
Espera, mas o interessante nisto é discutirmos, temos capacidade de hombriedade de dizer isto, versus qualquer clube que funciona, adeptos que funcionam na lógica do whatabout, que depois o lance do Sporting não é, o do Porto não é, o do Benfica não é. depois às tantas, as pessoas deixam de ver o que é que são pisões ou faltas perigosas, para ver só, sim, mas em 1927 o Carlitos entrou com o pé sobre... E porquê é que não temos capacidade de dizer realmente quando é que é realmente uma falta perigosa, por incúria, porque eu acho que o lance do Otamendi não será por maldade.
Pá, mas o do Paços Ferreira foi por maldade?
Não, por isso é que ambos são vermelhos. Certo. É isso?
Pá, eu acho que a malta, pronto, pá, depois a malta perde-se ali um bocadinho na questão, pá, faz parte, pronto, da questão
mas
da clube.
Oh, Sérgio, mas tem mesmo a ver com a questão da abordagem ao jogo, que é, e tu dizes isso de forma repetida e eu acho que é mesmo isso, quando nós ganhamos e jogamos, pá, com mais ou com menos árbitro a gente vai lá. E isso é fácil de perceber quando estamos a ver um jogo da Liga Inglesa. Porque nós na Liga Inglesa, nós como adeptos, não nos pomos com aquelas coisas, o árbitro está a facilitar, o árbitro está a ajudar, o árbitro... Não pensamos nisso. Estamos a ver o jogo pela qualidade do jogo. No caso do Otamendi, há aqui um detalhe, quer dizer, se o Otamendi tivesse continuado a vestir a camisola do Porto, eu hoje teria dito cobras e lagartos do Otamendi naquele lance, não é? Portanto, quem é o Otamendi? Nós sabemos como é que é o Otamendi, não é? E, portanto, ele hoje, e já não é a primeira vez que acontece isto, tem que ter um bocadinho mais de cautela, porque teria acabado o Benfica com 10 jogadores. Era a minha opinião.
Sim. E complicava muito o jogo à equipa.
Completamente. Completamente.
Porque, por exemplo, conseguimos controlar uma coisa, fugindo um pouco aqui, a coisa que é o Eustáquio, que é um jogador incrível, que tem sido muito importante, hoje acho que não fez um jogo incrível. E acho que foi porque a equipa também se protegeu disto. E se estivéssemos a jogar com 10 jogadores, a ter que atacar à mesma, mas com mais espaço, o jogo tinha sido completamente... Olha, tinha sido muito, bem mais complicado.
Mas, e acham que se o Otamendi tivesse sido expulso, o jogo era completamente diferente no sentido da abordagem da nossa equipa?
Pá, porque isto tem que perder sempre alguém, ele ia tirar alguém da frente, um dos avançados, e jogar só com um fixo. Logo
talvez, não sei.
É. A menos, porque não tem equipa preparada para um outro cenário, que eu acho difícil, mas que era possível, que era não punha um segundo central e descia o Weigl para o momento defensivo. Que nunca foi tentado. Mas que era uma hipótese.
Mas olha, deixa-me assinalar que também me pareceu que o Paços Ferreira estava excessivamente violento. Houve ali momentos em que me parecia que estavam um bocadinho acima da escala da agressividade. Não é? Porque, opa, ser agressivo é uma coisa, e sobretudo quando houve um momento da expulsão, a reação deles foi um bocadinho
do banco. Sim, sim.
Houve ali um excesso de... Ok, eu percebi.
Que deu, aliás, vermelho também para um deles no banco, logo a seguir.
Isso. Que pode ter sido uma coisa, há bocado não foi e agora é.
Pá, eu vou dizer uma coisa, João. E agora no último, até no último rescaldo que nós estávamos a fazer, a malta que estava sempre a mandar bocas, não, mas não deviam estar no estádio, até não sei o quê. Pá, porque eu, infelizmente, agora é com muito menos frequência, mas pronto, durante algum tempo até ia com bastante frequência aos jogos. Opa, eu vou-vos dizer uma coisa. Os gajos em Paços Ferreira, opa, eu não consigo tolerar este clube, coitado, opa, até tem uma boa cena das redes sociais e tudo. Opa, mas eu sempre que fui a Paços Ferreira, e opa, já devo ter ido 10, 15 ou 20 vezes a Paços Ferreira, é sempre aquele ódio ao Benfica que eu não consigo explicar. É verdade. Isto é mesmo verdade, João. Eu nunca consegui explicar. Mas já houve lá e piso. Houve lá. O Benfica jogou lá um jogo. O último jogo do campeonato, ou coisa assim, em que o Porto é campeão. O Porto foi campeão nesse dia também. Opa, vocês haviam de ver a festa. Opa, eu nunca me vou esquecer disto. É verdade, eu nunca me vou esquecer disto. A festa que foi no campo de Paços Ferreira, meu. Opa, eu, portanto, eu estava-me a faltar o nome, eu ia dizer que era o Josué. Opa, mas eu acho que não, sim, não tenho a certeza. Opa, não tenho a certeza. Opa, pronto. Mas era, era ali um leque de atletas. Ex-adversário benfiquista, estás a ver? Pá, e os gajos estavam sempre a picar. Pá, e os próprios adeptos, pá, porque eu gosto do clube mesmo, gosto, pá, gosto da estrutura que está ali montada, pá, mas não percebo aquele ódio ao Benfica. E hoje tivemos a prova disso, mais uma prova disso, em pleno Estádio da Luz.
Tu repara, sim. Tu tiveste durante muito tempo, também já falamos disso aqui várias vezes, mas repara. Tu tiveste na cidade do Porto o Salgueiros e o Boa Vista. O Boa Vista desapareceu durante uns tempos. O Salgueiros já, então esse já nem se vê.
Sim, mas diziam que o Salgueiros era muito Benfica, não era?
Isso. E desapareceu. Repara, desapareceu. Não é? Eles obviamente continuam a jogar e andam nos distritais, mas e no grande Porto, tu não tens mais clube nenhum a não ser Paços Ferreira. Percebes? Aqui à volta não há mais clube nenhum desta dimensão, naturalmente, não é? E isso tem muito a ver com a cultura que se foi instalando aqui. Portanto, obviamente, o Paços Ferreira faz parte de um grupo sociológico e social do Vale do Sousa, na zona de Penafiel, Paredes, Amarante, Felgueiras, Lixa, que obviamente faz parte de um grupo sociológico em torno do Porto. Isso é inevitável. Pensemos naquele último jogo que o Porto é campeão em Paços Ferreira, aquele penalti sobre o Ramos, que primeiro nem era penalti e foi fora da área, não é? Quer dizer, há situações com o Paços Ferreira, faz parte de um clube e de uma lógica de poder que existe, mas pronto, não quero perder muito tempo a falar nisso.
Mas pronto, vamos então só dar aqui um apontamento na arbitragem. João Paulo, queres pegar aqui? O que é que achaste do trabalho?
Não, é sobretudo aqueles dois lances. Portanto, eu teria que dizer, para ser sério, como diz o outro, uma dualidade de critérios que neste caso beneficiou o Benfica do ponto de vista disciplinar. O excesso de tempo do VAR, que de facto continua a não perceber. No resto dos lances, um ou outro amarelo que ficou a faltar algum jogador do Paços Ferreira, mas não tenho a assinalar mais nada.
Há ali um ou outro lance em que o Benfica fica com o posse de bola, pá, ele marca falta.
Aos 63, esse é um lance aos 63 e há outra falta. Um não empurrão de Seferovic aos 42, que é uma piada. Ou seja, eu acho que foi uma arbitragem claramente muito fraquinha, mas bom, fraquinha.
Estás a abrir porta para o que se passou no dia anterior. Empurrões.
Não é nada disto. Não é, não, ou seja, porque estes dois casos são casos zero graves. Não é como o vermelho do Otamendi. Não, isto são. A arbitragem esteve cheia destes pequenos casos, que não são casos, que são erros, que sobretudo tiram ritmo ao jogo, que sobretudo. Acho que é sobretudo a questão do ritmo de jogo. Porque é que maravilhamos-nos com a Liga Inglesa e porque é que há bola de um lado e do outro rapidamente? Porque se não houver tantas faltas, o jogo é mais fluido. Se for mais fluido, tens menos tempo para reajustar posições. Ou seja, quando não levas tempo para bater um pontapé de baliza, permites que a outra equipa se reajuste em campo. Se a bola estiver sempre corrida, os jogadores vão perder posicionamento, vão tudo mais. Por isso é que os jogos estão muito mais atrativos. E este árbitro, que até segundo o que estava a ser dito a certa altura, não é dos que marca mais faltas, até é dos que marca menos, mesmo assim teve estes pequenos acasos que foram tirando um pouco a fluidez ao jogo. Mas pronto, por isso é que lhe dou uma nota que será ali a roçar o positivo.
Muito bem, falando em notas, boa ponto, João. João Paulo, vamos aqui para o nosso momento Eurovisão.
De forma global, eu destacaria três jogadores: o João Mário, o Everton e o Grimaldo. Do ponto de vista ofensivo, foram aqueles que mais me seduziram, digamos assim. E como eu também acho que a equipa tem que ser, sobretudo agora é a nossa parte, de termos que apoiar e termos que suportar o crescimento desta equipa. Este é um daqueles momentos em que temos de ser nós a pegar neles ao colo e a levá-los.
Hoje era mais fácil, hoje era fácil ter começado a semear.
Pois.
Houve ali momentos no jogo que noutras alturas, se calhar...
Houve. Mas eu acho que é preciso que os adeptos percebam que nós existimos para momentos como estes, dar apoio à equipa. Porque é agora, não é? Porque quando estamos a ganhar e somos campeões...
E estamos a fazer a pré-época em andamento. Mais uma vez essa história.
Exatamente. Exatamente. Portanto, eu iria ser simpático e daria alguns aqui entre o 7 e o 8 a estes três. Há o resto da equipa, assim, de uma forma global, na casa dos 6. E vou sublinhar o momento do Otamendi com um 5. Porque, de facto, acho que ele deve ter um bocadinho mais de cuidado nestas abordagens e podia ter condicionado o jogo todo. Da malta que entrou, não trouxeram muito ao jogo. O Darwin pareceu-me até ali um bocadinho perdido, muita vontade de fazer golo. Há lá um lance que ele faz, creio que é da esquerda para a direita, em que finta um e faz que vai rematar, finta outro e faz que vai rematar, e depois remata mesmo, a bola vai parar não sei onde. Portanto, se calhar a estes não daria uma nota tão simpática, mas em síntese, 7, 8 aos 3 que referi, 6 a todos os outros e um 5 ao Otamendi.
Já tiverem. Peraí, João Paulo, e o Veríssimo?
Opa, nota 10.
Ganhou os jogos.
Ganhou os jogos todos este ano.
Sim, seria verdade. Factos.
O jogo do Dragão não conta. O jogo do Dragão não conta. Estamos a falar da semana mais estranha daquele homem, não é?
Yeah.
Portanto, este é o primeiro jogo dele e ganhou os jogos todos que tinha com uma clean sheet. Portanto, está feito. Nota 10. Não, a sério, porque eu quero acreditar, quer dizer, não há outra maneira. E nós temos todos que acreditar.
Sim.
Boa, eu tiver.
Bem visto. Eu, por norma, não sou muito simpático a dar notas. Tinha ideia, por acaso, que por norma o João Paulo até dava melhores notas. Porque as minhas são mais ou menos semelhantes. Eu vou dar um set ao Elton, que acho que não faz uma exibição extraordinária, mas esteve presente quando foi preciso, que foi aquela defesa que podia ter dado cabo do jogo, se não tivesse feito aquela defesa, por instinto quase. Mas acho que o Gilberto esteve um pouco abaixo, portanto, 6 na primeira, vai a 5 na segunda, vai dar 5,5. O Morato, eu gostei bastante de ver o Morato neste jogo. O Otamendi esteve muito mal. Weigl teve suficiente, o Romário um pouco melhor, Everton teve em subida, mas vou, claramente o Grimaldo para mim é o homem do jogo. No que era, tinha dito que era o jogo 150 do campeonato, não é? Marca o golo 6.000 do Benfica, um grande golo. Pá, acho que faz mesmo um grande jogo. Não é um jogo ainda de... E por isso é que nós estamos a falar aqui de 8, nem 9, nem 10. Não chega. Porque também não foi... Defensivamente não foi exposto a grandes perigos, que é o ponto mais fraco dele. Mas fez um jogo ofensivamente super competente mesmo. Os que entraram, sim, eu acho que Diogo Gonçalves não entrou mal. Ele, como extremo, traz alguma cutilância à coisa e entrou bem. Paulo Bernardo também, óbvio, entrou bem. Pronto, e depois é o... Eu há pouco já tinha falado sobre o Darwin. Eu estou realmente com um problema com o Darwin. Acho que ele tem demasiados... E eu observo e olho para o Darwin sem ser o valor que ele tem. Porque esse valor eu não acredito. O que é que pagamos? Acho que tudo isto é uma grande fábula. Mas acho que um jogador com aquela idade tem problemas técnicos ainda muito graves. E depois também não trabalha em equipa. Há vários lances em que a relação dele com o Seferovic não existe. E é necessária. Há, por exemplo, o João Paulo falava ali de um lance ou dois. Há um outro também que ele ganha a linha de fundo e faz um centro-remate que era em que o Seferovic não chegou a tempo ao segundo posto e era impossível, porque é um bujardão de força, um patardão de força. Há outros lances que também não se relaciona com o Rafa. É um corpo estranho, pá, e o problema é que ele não chegou ontem à equipa. Ele não consegue interpretar como é que funciona um jogo, sobretudo um jogo de dinâmicas imediatas. Eu acho que fará, e se calhar estou a especular muito, é um jogador que pode vir a ser muito grande numa equipa que jogue com ele sozinho na frente em contra-ataque. Numa equipa de ataque continuado, como nós queremos que seja o Benfica, acho que não se adequa. Pronto, é um sinal menos, e acho que hoje ficou muito evidente isso. O Veríssimo eu ia dar um 7,5, 8, acho que preparou bem. Parecia a certa altura que o jogo estava a descarrilar, mas conseguiu compensar ou não com aquele segundo golo e com as disposições que fez. E gostei muito de ouvir também na conferência depois do jogo.
Muito bem, eu sou um crítico. Eu não sei se estás a falar da Flash, se estás a falar mesmo da conferência da imprensa.
Da conferência.
Eu na conferência de imprensa partilhei isto e acho que...
O tempo que levou até...
Não, pá, ele falou 9 minutos e qualquer coisa, na conferência de imprensa mesmo, e houve duas perguntas sobre o jogo.
Uhum.
Pá, acho que...
Sobre os jogadores, sobre a composição do plantel, sobre...
Sim, sobre o Bruno Lage, sobre se fala com o Bruno Lage, se não sei o
que... Se fala com o Bruno Lage, essa.
Pá, acho que... Se calhar podíamos ter falado de que forma é que preparou o jogo Passos Ferreira, o que é que achou, acho que podíamos ter ido por aí. O jornalista da Benfica TV realmente faz perguntas, traz até os dados estatísticos da Goal Point para a conversa, acho que uma boa cena. O Veríssimo até disse que ele estava bem preparado. Do jogo em si, nada. De onde lhe perguntado o que é que achou da equipa de Passos Ferreira? Como é que viu? Acha que houve dois momentos do jogo, um antes da expulsão, outro, pá, até podiam ter ido por aí, estás a ver? Mas não, vamos falar de outras cenas e está-se bem. Mas pronto, João Tibério, ficando contigo, qual é o teu MVP?
Grimaldo.
Muito bem, João Paulo?
Grimaldo,
o jogador MVP para a Liga foi o João Mário, também.
Pelo golo.
Provavelmente. Está bem entregue, mas pronto, acho que para mim também o Grimaldo.
Pelo golo, o Grimaldo também parece que marcou.
Também pois, marca, mas... e melhor. Mais longe.
Foi um bocadinho mais de longe.
Sim, sim, sim. O João me referiu bem do gol 6000, hoje também partilhei isso, que eu por acaso essas, eu tive presente no gol 5000.
Eu também.
E hoje só fiz o clique a mesma bocado, digo assim, porra, assim, 1000 golos de diferença.
Separam,
estás a ver, entre um jogo e outro, e digo assim, porra, faz um gajo.
Aquele passe de letra do Aymar.
É isso mesmo, para o Suárez, para aquela corrida incrível.
Yeah. Sabe, agora, comparação, já vão recortar, já vão. Pá, mas o Darwin tem muito Suárez. Isto que aquelas arrancadas dele.
Força física. Sim.
Mas é atabalhoado. O Suárez não. O Suárez tinha classe. Não sei como é que o Suárez veio cá parar sequer. Mas pronto, isso é outra conversa. Eu gostava.
E parece que não foi aproveitado o que devia. Eu acho que ele podia ter dado muito mais ao Benfica.
Mas o Benfica, dessa altura, e antes sobretudo, apareceram-nos aqui alguns jogadores que nós... Como foi possível? Mas eles vieram cá parar, não é? Eu acho que...
O Reis,
Aymar de Saviola.
Antes disso tudo, nós temos cá o Caniggia.
Ah, sim.
Não é? Sim, mas isso é...
Mas o Caniggia é um pós...
Negócio, é negócio parmalato.
Sim, mas, e mesmo assim, o Benfica na altura não estava a fazer uma seca sem ganhar. Na realidade, o Benfica tinha estado numa final europeia há poucos anos. Sim. Acho, por acaso, essa acho que é compreensível, até.
Achas? Naquela altura?
Tanto ele como o Pocadón, não achas que era impensável para eles virem para o Benfica? O Benfica tinha estado numa final europeia poucos anos antes.
Não, a questão do Pocadón é... não sei. O Pocadón vinha de um grande mundial, não sei também como é que veio cá parar, mas pronto. Mas a questão do Caniggia era claramente a ligação à Parmalat.
Era.
Sim, claro.
Mas pronto, vamos então aqui avançar e fazer aqui uma breve... um breve comentário final ao jogo, até para depois tirarmos aqui uns minutinhos para fazer um pequeno balanço também da primeira volta. João Tibério, um comentário então aqui final ao jogo.
Foi um jogo que nós fizemos, tornámo-lo fácil. Íamos correndo o risco de estragar a coisa, mas mantivemos o jogo, acabamos o jogo por cima. É importante, muito importante começar o ano assim. Perguntaram muitas vezes ao Veríssimo se ele olhava para os outros dois, e o Veríssimo acho que faz bem. Um discurso que faz lembrar o que era também o do Ruben Amorim, quando jogou no Sporting, do tirar a pressão sobre a equipa, sobre os jogadores, dizer nós só temos que fazer o nosso trabalho, que é um facto, nós só temos que fazer o nosso trabalho e ir ganhando, e esperar que os outros vão perdendo. E isso consegue-se ir ganhando, com calma, trabalhando, sem excesso de jogos por acaso, agora temos uma semana para trabalhar. É isto. Não foi um jogo brilhante, faltaram adeptos, houve mais gente provavelmente como eu, o estádio estava muito, muito longe de estar cheio, uma casa bastante fraca.
Eu não sei, epá, não quero estar a entrar por aí, mas se calhar a questão dos números estarem a aumentar, na questão da pandemia...
Sim, é isso.
A questão de se calhar da manhã voltar, da manhã se dar início novamente à rotina de muitas famílias, pois. Com a questão... Pá, não sei.
Mas mesmo assim, 18 horas não é 21h30, ou 21h15, mas sim, eu sei, obviamente.
Mas, João, João Paulo, um comentário então final aqui ao jogo.
Não, isso, eu acho que é importante é ganhar. E de facto, como creio que também dizias isso a semana passada, o calendário do Benfica é favorável neste momento a que se possa construir essa dimensão de vitória.
E quando falamos em fáceis, é um fácil entre aspas, porque nada é fácil, claro. Porque houve muita malta que então vão considerar os jogos fáceis. Não. Fácil no sentido de, pá, pronto, tabela para baixo. Pá, na teoria serão mais acessíveis. Mas não quer dizer que
é mais fácil jogar com o Moreirense em nossa casa do que ir jogar a Braga. Isso não quer dizer que ganhamos um e vamos perder o outro. Isso não quer dizer. Em tese, é sim. Não é? E basta ver aquela quantidade de casas de apostas cá por aí, elas têm odds. E por alguma coisa há de ser, não é? Bom, mas não indo por aí. O calendário eu acho que é favorável, embora tenhamos aqui um mas, que é a questão da Taça da Liga.
Sim.
E a possível final, é evidente que eu estou aqui a dar um salto que pode-me correr mal, mas a possível final com o Sporting. E isso pode marcar ou não esta fase, não é? E, portanto, certo. Parece que estou a tirar já muito lá para a frente, mas no fundo era isto. Esse pode ser um momento muito interessante. Se nós conseguirmos ir em crescendo até lá e conseguíssemos derrotar o Sporting, se isso vier a acontecer na final da Taça da Liga, conseguimos projetar para, um resto da época que pode ser muito interessante. E, portanto, eu diria, temos aqui uma fase para ganhar balanço até chegar ao momento da Taça da Liga. Ver o que acontece nesses dois jogos, e eu espero que sejam dois, naturalmente, e depois, a partir daí, teremos o resto. Eu acho que é um bocadinho este o cenário. Embora este resto também depois divide-se novamente numa espécie de microciclo, como dizem lá os entendidos da coisa, que são os jogos da Champions. Não é? E, portanto, pensando aqui, fazendo o balanço deste, que é ganhamos, para o que vem aí, eu diria, vamos ter uma fase até à Taça da Liga, ver o que acontece na Taça da Liga, depois uma fase até à Champions, e eu acho que depois a Champions vai decidir tudo. Se nós ficarmos apurados, como eu acho que vamos ficar, eu acho que a partir daí é começar a gerir a época em função dos jogos da Champions. Eu sei que isto pode parecer estranho nesta altura, mas é mais fácil. É arriscado é falar agora, não é? Depois, quando tiver acontecido, sim. É muito óbvio, não é? Eu, na minha cabeça, tenho assim. Eu acho que nós vamos eliminar o Ajax. E, portanto, eu penso o que virá a seguir. E como não sei, e não acredito muito, que nós possamos recuperar tempo nem pontos nesta fase do calendário, eu admito que isso possa ser uma condicionante para o resto da época. E, portanto, eu diria que estamos aqui dependentes de duas questões. Taça da Liga e Champions, dentro desta lógica, contando eu que no campeonato vamos em crescendo, porque sim. Vamos ter que fazer melhor na segunda parte da época do que na primeira. Embora haja aqui uma nota de que...
Esta primeira volta é melhor que a do ano passado, é isso?
O que só por si não significa nada, não é? O ano passado também não fomos campeões.
Exato.
Mas isso parece-me um dado interessante. E, portanto, ganhar, isso é o óbvio. Mas, sobretudo, criarmos esta ligação entre os adeptos e a equipa. E isso parece-me que é também um objetivo para esta meia época.
É. O João Tibério, o João Paulo também já entrou aqui por este, uma espécie de balanço. Como é que olhas aqui para a primeira volta? Achas que o Benfica continua vivo? Não, porque isto gerou alguma discussão saudável entre nós, entre mim, o João Paulo e o João Nuno, no último rescaldo. Como é que olhas aqui para...
Eu sou um pessimista por natureza.
Pois, eu sei.
Conclusão, eu acho sempre que aquele jogo não vai correr bem, acho sempre que com o Ajax vai ser muito, 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 muito complicado. Mas atenção, adoro viver rodeado de pessoas que esquece lá isto, vamos ganhar e vamos com força. E acho que é fundamental e ajuda a acreditar na coisa. Acho que perdemos demasiado tempo nesta temporada, ou seja, muitos dos erros do ano passado continuaram com este lado e tinham a ver com a escolha que foi feita de plantel e sobretudo com o treinador, que claramente não era adequado para o que tinha em mãos para este projeto. Depois é que eu, há bocado, usei a expressão do estamos a fazer para a época agora. E não vai ser fácil. Termos a sorte de este calendário um pouco mais facilitado pode ajudar, mas tenho algum receio da parte moral dos jogadores, e aí a tal história que o João Paulo referiu muito bem, a Taça da Liga pode dar esse contra, porque se tivermos aqui de repente um revés, tudo o que estamos a construir pode ser posto em causa. Mas jogos a eliminar, vamos considerar, já me estou a pôr na final da Taça da Liga, não está ainda conseguida, mas esse tipo de jogos tem, apesar de tudo ao mesmo tempo, também funciona de uma forma diferente, porque podem pingar para qualquer lado. Há equipas que trabalham melhor o mata-mata do que a competição à la longue. Eu tenho poucas expectativas para o resto da temporada, portanto só posso sair surpreendido. Às vezes podes, por exemplo, não ganhar o título, mas vês que a equipa está em crescendo, que estás a construir algo para o próximo ano, que é que se calhar o que se pode esperar para uma equipa que se deixou de repente ficar a 14 pontos, 7 para 7. Se de repente não ganhas, mas acabamos o campeonato mesmo ali ao pé, vai-nos doer, mas se vês que estás a preparar, começaste a pôr alguns miúdos dos Paulo Bernardes da vida a começarem a jogar mais vezes, que criaste, e eu falava a certa altura sobre a questão de criar uma identidade da equipa, e se vês que há de repente uma identidade que foi criada, que era a que eu acho que faltava ao Benfica nos últimos jogos, pá, já é um mal menor que já me satisfaz. Agora, estou preparadíssimo para ser surpreendido pelos convictos que acreditam sempre. E era isso o Sérgio da outra vez, não, pai, João Paulo.
Eu vou partilhar também a minha opinião. Epá, eu quero, não acho que seja impossível. E ainda agora, antes de começarmos a gravar, estávamos um bocadinho a falar sobre isso. Pá, não há, eu não acho mesmo que seja impossível. Tanto que eu estava mesmo confiante, por exemplo, que nós íamos ganhar ao Dragão. Principalmente
e não é impossível. Jogo. Mas eu não consigo lidar com outra desilusão. Existe um Tibério que vê a bola até o gol do Kelvin, que acreditava sempre. E a minha forma de ver o futebol mudou naquele dia.
Mas tu queres ser... Eu percebo. Eu tenho esse broá do gol do Kelvin,
tenho
pesadelos com isso, mas a minha questão é eu percebo, estás a ser realista, eu percebo isso tudo, estás a analisar bem, tudo certo.
Não, pá, às vezes não é realista, já o Benfica já foi campeão e eu pensei que ainda íamos falhar, eu nunca mais consigo acreditar num cenário.
Mas quando se fala de Benfica, eu não consigo falar de outra forma, João, senão desta
eu
forma
sei,
romantizada
sei.
E apaixonada.
Eu sei.
Aquelas... Eu não queria usar aquela expressão porque eu acho que é uma expressão muito farsola, mas pronto. Parece que, está a ver, quando as coisas correm mal entre o casal, mais gostas, não é? E pronto, pá. Mas é um bocado isso, estás a ver? Quer dizer, pá, parece que está tudo encaminhado para que corra mal. Mas mesmo assim, tu estás a acreditar, mas porquê? Porquê? Porque é a questão da paixão, é mesmo irracional, muitas das vezes. Pá, eu quero viver, eu vivo o Benfica assim, quero continuar a viver desta forma irracional, apaixonada, estás a ver? Portanto, eu quero mesmo acreditar que, enquanto for possível, nós temos que pensar assim, nós tivemos essa, discutimos isso, que é, nós ainda temos que defrontar os dois adversários que estão à nossa frente. Portanto, vamos tirar 3 pontos a cada um. Esse é o nosso princípio.
E ganhamos nós. Sim.
Esse é o nosso princípio. Não, no confronto. Tipo, quando jogarmos, quando jogarmos contra eles, vamos lhes tirar 3 pontos. Isso tem que ser um princípio. Portanto, estamos a 1 ponto de um e a 4 de outro, para todos os efeitos. Ou como o João Paulo diz, estamos a 5 pontos. O João, depois, já pode explicar esta questão dos 5 pontos.
A matemática
do João Paulo. Mas eu quero acreditar que estamos a 1 ponto de um adversário e a 4 pontos do outro adversário. Tem que ser assim, temos que pensar assim. Pá, e não acho que seja impossível. Porque há uma semana atrás, o Benfica já estava descartado completamente. É verdade, diz toda a gente. Pá, não esqueçam, vamos arrumar e... Seja programas mais ou menos independentes. A maioria da malta já descartava o Benfica. Pá, e eu até prefiro assim, ok, outsider. Estás a ver? Vamos ver. Não, quer dizer, eu prefiro que a esta altura tivéssemos 15 pontos de avanço. Mas o que eu quero dizer é que, ok, não conta connosco. Então está-se bem, nós vamos fazer o nosso caminho. Hoje o Veríssimo teve uma declaração muito interessante, que é... O nosso objetivo é encurtar distâncias. E para todos os efeitos, neste fim de semana conseguimos alcançar um pouco desse objetivo, que é encurtarmos distâncias.
Se calhar não encurtamos no próximo, ganhamos no seguinte, aos poucos.
Ele também usou o termo... Ele também usou a cena do jogo a jogo e não sei o quê. Mas esta cena de encurtar distâncias, caiu-me aqui no goto, estás a ver? É mesmo assim. Ok, o nosso objetivo é encurtar distâncias. E nesse aspecto, ok, cumprimos parte do objetivo. A verdade é que aqui, esquecendo aqui a questão do Veríssimo, a primeira volta não nos correu bem, não é? Nós, para todos os efeitos, perdemos pontos com os adversários diretos. Fora isso, perdemos em casa com o Portimonense, por exemplo. E são jogos que são pontos que nos vão fazer falta. Ou não, logo se vê, mas é assim, na teoria vão-nos fazer falta. E quero acreditar mesmo que ainda vamos muito a tempo. Não sei, João Paulo, qual é, com que ideia que estás de uma semana para outra, se mudaste de alguma...
É isso. Vamos lá ver. Fazer um direto depois de sermos cilindrados no Porto não é propriamente o momento mais racional
que alguém possa ter. Ainda por cima em direto.
Não esperem de nós grandes reflexões, porque naquele momento não estamos muito para isso. Mas a minha tese é sempre essa. É como se nós fôssemos a fazer uma corrida. E nós vamos com o Sporting à nossa frente e o Porto à nossa frente. Mas nós também sabemos dos desportos, por exemplo, de Fórmula 1, do ciclismo, do atletismo, que ir atrás pode não ser um problema, não é? Vamos na roda e pode haver um momento em que nós conseguimos ultrapassar. Aliás, na Fórmula 1 agora até há regras para não ir muito na roda, senão apanha-se vantagem em relação ao carro da frente, não é? E, portanto, se me perguntas como benfiquista, opa, no, obviamente.
Mas no ciclismo, João, desculpa, no ciclismo também é assim, que vai à frente vai sempre a puxar, vai se desgastar mais.
Já. Quanto a isso, eu não tenho grandes dúvidas, não é? O problema que eu sinto é que nós, ou seja, eu ainda não vi o Benfica com aquela convicção de que, ok, nós vamos atrás, mas quando chegar aquela subida, nós vamos passá-los. E eu ainda não senti isso, ok? Mas, obviamente, eu acredito, não pode ser de outra maneira, eu penso exatamente como tu. Nós ganhamos ao Porto e ganhamos ao Sporting, portanto, estamos a um ponto do Sporting e estamos a 4 pontos do Porto. Se o Sporting não ganhar outro jogo, e, portanto, vamos imaginar que empata com o Porto, nós já estamos à frente do Sporting, ok? E estamos apenas a 2 pontos do Porto. Só falei de 3 jogos. Nós ganhamos ao Porto e ao Sporting, eles empataram entre eles. Estamos a 2 pontos do Porto. Basta que o Porto empate um outro jogo qualquer. Empate não, perca. Ou empatar, depende depois nós por quantos é que lhes vamos ganhar na Luz. Porque depois também temos esse detalhe. Mas bom, se me perguntas, emocionalmente eu não tenho dúvidas. Nós vamos ser campeões. Quer dizer, é sempre assim. Não há outra... há jogos que acabam o jogo. Eu ainda acho que nós vamos marcar algum gol. Não é? Aquela sensação, quando tu falas do Kelvin, quer dizer, é quase assustador voltar a lembrar-nos desse momento, não é? Mas eu, para mim, mais dramático foi o do Estoril na semana anterior, que eu estava, sim, na Luz e tive a clara percepção, e isso é que, enquanto benfiquista, me
já disse, eu já disse que a única vez que eu fechei os relotes foi nesse jogo. E eu não tenho o hábito depois dos jogos ir para as relotes. Não tenho mesmo. Depois do jogo, não tenho o hábito de ir para as relotes, vou para casa. Mas esse foi o único jogo em que eu fiquei até as relotes irem embora. Eu aí percebi.
E repara, e nós aí não tínhamos perdido, porque nós vínhamos ao Dragão, podíamos ganhar, empatar, perder. Mas eu tive a percepção clara, e porquê? Porque eu sabia que o Porto não vai deixar perder, não vai perder esta oportunidade. E eu, como adepto, eu tinha essa convicção. Ora, eu queria ter a mesma convicção neste momento, do tipo, Benfica não vai facilitar. E eu, neste momento, não penso isso. E isso é que me preocupa do ponto de vista racional. Agora, do ponto de vista emocional, eu junto-me ao otimismo, não é? Mas é como digo, eu acho que vamos ter aqui diferentes momentos. Se nos correr bem a Taça da Liga, se nós agora conseguirmos 3 ou 4 vitórias seguidas, se eventualmente o Sporting e o Porto tiverem outra opção, pá, está em aberto. Mas vai ser apertado. Vai ser apertado.
Muito bem, estamos aqui quase a chegar aqui ao final do nosso tempo para este rescaldo. João Tibério, temos aqui, já não faz o rescaldo há algum tempo, mas sabes que temos aqui o nosso momento fora de jogo. Não vale, não vale roubar o momento fora de jogo da Raquel Vaz Pinto, ok?
Não sei qual é que era o momento da Raquel Vaz Pinto.
Ok. É tão boa. Avança.
Não, o que eu vou trazer hoje não é nada politizado, deixo isso mais para o meio da semana. Começou hoje a CAN, e começou já com uma vitória dos Camarões e com uma vitória de Cabo Verde. Eu aconselhava toda a gente ver a CAN, mas temos um problema pela frente, que é nenhum operador de transmissões televisivas em Portugal pagou pelos direitos, mas estava disponível no canal de YouTube da CAN. Entretanto, há um operador que bloqueou aquilo. Não sei como é que vai ser. Ainda deu para ver o primeiro jogo, parte do jogo dos Camarões. Ao mesmo tempo, conseguimos, se procurar no YouTube, encontram vários sítios que transmitem os jogos. Eu acho que vale bem a pena. Ficar,
se está no YouTube, não tens que ter coisa de dizer. Se está no YouTube...
Sim. Não tem que ficar... Eu acho que é recomendado, porque para quem não está habituado a acompanhar a CAN, tem de passar, e tendo tempo, deve passar a acompanhar ou ver alguns jogos. Vão ficar agradavelmente surpreendidos pela qualidade de futebol e para desmontar aquela ideia, e nós já falámos isso uma vez no Brinco, que é um futebol só físico e mais atlético. Não. Joga-se muito e muito bem na CAN. Há muito bons jogadores com experiência dos melhores campeonatos. Há muito bons treinadores. E há um ambiente nas bancadas que nos dera ter isso. E experimentem espreitar alguns jogos e vão acreditem que vão ficar surpreendidos pela positiva. Para quem não conhece, os outros continuem a ver.
Muito bem. João Paulo, momento fora de jogo.
É o regresso à escola. Eu sei que pode parecer estranho para quem está de férias há tanto tempo e podia continuar. Provavelmente a esta hora devem estar os pais todos que nos estão a ouvir. Finalmente deixei o puto na escola. Já não tenho aqui. E provavelmente estarei eu também, neste caso, eu a aturar os vídeos dos outros. Mas, pá, digo isto com sentido positivo, porque os putos precisam muito da escola. É lá que nós brincamos, é lá que nós aprendemos as parvoíces, os palavrões, a empurrar, a defendermos, a parte social. Esqueçam a parte académica, isso não interessa para nada. A parte social dos miúdos é feita na escola. Pelo menos na nossa sociedade é, não é? E, portanto, o regressar à escola é um sinal muito bom. E um abraço para todos os meninos e para todas as meninas que hoje, amanhã, não sei quando, ou ontem, não sei quando é que vocês nos estão a ouvir, mas à hora que estamos a gravar é amanhã, que vão regressar à escola. E espero que o segundo período vos corra bem e que a gente se consiga ver livre deste bicho e que até ao fim do ano tudo corra o mais normal que for possível.
Muito bem. Eu vou só ler aqui o tweet da Raquel Vaz Pinto e conta como...
Ajuda-nos a estar informados.
Como momento fora de jogo. Sai do Estádio da Luz... Abre aspas. Sai do Estádio da Luz duplamente satisfeita. Uma vitória e sem cheerleaders no intervalo. Esta sócia agradece muito. Obrigado, Benfica.
Tinha visto. Não. Excelente. É isso, é. Muito bem.
Duas coisas que eu não quero rotular como positivas, mas que parece que há aí qualquer coisa diferente. A reação do Benfica ontem no jogo do Porto Estoril é surpreendente. Durante muito tempo o Benfica não fez nada parecido com isto. E parece que hoje na conferência de imprensa terão impedido a CMTV de fazer perguntas. Eu não estou a dizer que defendo este tipo de comportamentos, não estou a dizer que é este o caminho, mas que há aqui um sinal de alguma coisa, e isso também pode ser de mudança, não sei do quê, mas pronto.
Muito bem, João. João Paulo, já que estás com o microfone ligado, vamos lá então para as despedidas.
É pá, um bom ano a todos. Divirtam-se, vamos lá continuar a benficar. Acho que é isto, temos de estar otimistas. 2022 está aí, cheio de coisas boas, vamos a isto, malta.
João Tiberi.
É isso, é que era um janeiro só com vitórias. Ficava muito satisfeito com um janeiro só com vitórias. Ficávamos bem satisfeitos e sempre rodeado de gente boa aqui em on, muitos em off, que as pessoas voltem às relotes, voltem a estar com os amigos, com as famílias. Continuem a ter cuidados. A matemática vale o que vale e as probabilidades e a estatística diz-nos que ainda não chegámos ao pior dos números e é acreditar que temos de ter cuidado para que não se também se subcarregue os hospitais, porque percebemos os hospitais para quem precisa mesmo, como casos com miúdos que estão aí, que são guerreiros e que vão lutar tudo isto, e muita força a todos os benfiquistas.
É isso mesmo, deixar então um abraço ao João Tiberi, o outro ao João Paulo, marcamos encontro então em breve. A todos os que nos ouviram, o nosso muito obrigado. Deixar-vos também um abraço e o desejo de um bom ano de 2022. E obrigado pelo apoio constante que nos vão deixando. Já sabem que podem e devem nos seguir em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e essas coisas todas. E também acompanhar o nosso site em www.benficaindependente.com. Nós voltamos então em breve para o próximo rescaldo. Já sabem que durante a semana há Benfica FM à segunda-feira, há Benfica Podcast à terça-feira de madrugada, há também o rescaldo das modalidades e teremos o brinco do Batista então na quinta-feira. Um abraço a todos, fiquem bem e viva o Benfica!